Alô, galera, alô, torcida coral. É, companheiro. Estamos aqui gravando feriado, no dia 2 de novembro, meia-noite e 20. E a gente está aqui gravando esse telecast, eu, João Andrade Neto, com o maestro Cássio Zirpoli, Fred Figueroa e nas bases Diego Borges, o nosso estagiário, para falar da contratação por parte de Santa Cruz do novo técnico. Finalmente, Santa Cruz tem um novo treinador, Leston Júnior, treinador de 40 anos, que trabalhou este ano no Botafogo da Paraíba, foi campeão paraibano, trabalhou parte da Série C, foi demitido durante a competição, o treinador também trabalhou em clubes lá de Minas Gerais, tem um acesso com o Tupi, da Série C para a Série B em 2015. Então, Santa Cruz já tem um novo treinador, e a partir daí, agora sim, começa a temporada 2019 para Santa Cruz. Né? Santa Cruz começa, de fato, a moer. E com a chegada do treinador, deve vir iniciar contratações de jogadores, enfim. E a gente está aqui para analisar tudo isso. Mas antes de começar o debate, eu queria lembrar que no dia 25 de novembro, também está chegando a segunda edição do Podcast Experience, lá no Belo Gol. Vai ser mais uma competição. Quem participou da primeira edição do Campeonato Society viu quanto foi legal. Muita gente não participou, mas acompanhou pelas redes sociais, também já está querendo se inscrever para esse. E quem quiser se inscrever, o e-mail é o contato@podcast45minutos.com.br. E aí, Diegão, ó, tu tá no meu time, né? Tu vai se vender não, né? Tu tá fechado com o Uruguai, né? Porque o nome do time é Toquinho Toquinho Fumo, mas já vai mudar. A base do time é Uruguai, de fato. Vai mexer nesse nome aí, porque na primeira edição, foi o time que sobressaiu pela luta, pela garra, pela vontade, e você foi um exemplo disso. Não me traia não, meu cabra safado.
Não, o time foi a cara, né? A filosofia do técnico foi bem assimilada pelos atletas.
Não pipoque não, olha só. Você foi escolhido no draft, e esse ano, esse ano não, no próximo, na próxima edição, eu conto com você, não foi rápido não. O time, eu tô fazendo... Eu tô montando, já falei com o Duval, o Duval já quer renovar. Fred já quer que dá uma butada, quer levar o zagueiro, o capitão.
Tentei.
Não, mas tentei. O capitão diz assim, não, é fechado. O time tá fechado.
Eu fui confiante ali, esse João.
Só um ou outro que vai. Porque também não pode manter 100%, né? Um ou outro que vai falar. Tem o galego ali, não tinha muito
espírito. O dinamarquês.
Não comprou muito espírito, não. Esse aí eu vou botar no mercado.
Mas... Ô João, fui confiante em Duval. Eu fui confiante, eu achei que ia.
Não, mas Duval é... Meu irmão, Duval, se Duval fosse, ia ser uma trairagem, porque foi o que eu mais elogiei, foi o cara, porra. Tem jogador até meu que ficou com ciúme, porra. O atacante fez dois gols, só fala de Duval, meu irmão. Fiz dois gols no teu time.
Comprometido.
Não, eu disse pra ele, fica quieto, né? Porque eu não tô levantando tua bola, porque a atacante é mais caro, porra. Atacante vai ter que resguardar. Mas é isso, galera. Quem
agora,
quiser,
veja só.
Vai.
Você tá atento, tá segurando seus jogadores. Seu Lucas Fittipaldi, que tá dormindo, né? Tá muito afastadinho. Bobeou o artilheiro dele. Tô aqui comunicando em primeira mão, viu? Anderson Tricolor.
Fechou?
Tá fechadíssimo. Reforço pra 2019. 2019 não, reforço pra terceira edição do Podcast Experience, a segunda de futebol propriamente dito. Tá fechadíssimo, viu?
A turma sabe até o número da camisa do cara?
Vai, tá guardado. Quando ele vai receber o padrão do Fire, vai estar a camisa.
Ele vai gostar. Ele vai gostar do número.
Vai gostar. Jogou muito.
Jogou. Mas então, é isso. Veja, quem participou da primeira edição, eu acredito que a maioria vai querer participar de novo. Mas, se você for rápido nas inscrições, você também entra aí. Inclusive, vai ter o time da Bahia, né? Reza a lenda que vem o time da Bahia. E aí, esse time da Bahia, eu vou logo dizendo aqui que tá proibido de ser campeão, porque o cara vindo da Bahia e fazer graça aqui é demais.
Não tem graça, não.
Então é isso, mas corra, contato@podcast45minutos.com.br, as inscrições estão abertas, não por muito tempo, então se agilize.
João, só para terminar, É importante lembrar para quem já jogou fazer o seguinte: quando fizer a inscrição, você manda seu nome, o time que você jogou, e você coloca se você está fechado com seu time ou se você está no mercado. Se você está no mercado, você está aberto aqui para as negociações. Então, quem quiser ir para o Fireteam, aproveita aqui, você manda uma mensagem para mim que a gente vai avaliar sua
São famosos,
condição.
esses aí são famosos traíra, né?
Não, João. Não, às vezes o cara. Veja só, o time de Rafael não tem como se manter de pé. Tem que se desfazer tudo.
Isso aí. O time de Rafael tem que ter uma mudança mesmo, uma básica. Porque não, o time não deu liga, não. Deu liga, não.
Deu não, deu não.
Mas é isso. Então, fica mais uma vez o convite. E agora a gente vai falar aqui do futebol à Vera, que é com o Santa Cruz com um novo treinador. Porque já no dia 1, né, na 10 horas da noite do dia 1, o Santa Cruz anunciou finalmente o seu treinador para a temporada 2019, o Leston Júnior, treinador que se destacou no Botafogo da Paraíba. Esse ano foi campeão paraibano pelo Botafogo da Paraíba e terminou sendo demitido durante a Série C. E o Santa Cruz anunciou o treinador, então o Santa Cruz de fato agora sim começa a planejar 2019, porque tem um técnico e a partir daí o Santa Cruz vai desenvolver toda o seu plano de ação para a temporada, né? Vai vir contratações, enfim. E a gente está aqui para debater, primeiro, o nome do Leston, se foi um bom nome para o Santa, se não foi um bom nome para o Santa, e os desafios que o novo treinador Coral terá pela frente. Então, começar aqui com o Cássio Zirpoli, nosso companheiro aqui, maestro. Primeiro, para dar a tua opinião, Cássio, o que é que tu achasse do Leston? Primeiro, assim, eu vou passar a bola, mas vou dar rapidamente a minha opinião. Dentro do perfil que o Santa Cruz sempre falou que estava querendo um treinador, né? Que é um treinador que trabalha com a base, um treinador novo e tal, esse perfil se encaixa perfeitamente no Leston Júnior. E aí eu queria a tua opinião, para saber se só, além do Leston, o Santa Cruz cogitou, né? Se falou nos bastidores, os outros nomes especulados eram Silas, que já passou pelo Náutico, e o outro era Julinho Camargo, um treinador que tem sua história lá no Rio Grande do Sul. E aí, Cássio?
Fala, João, Diego e ouvinte. Dentro dos nomes que foram especulados, eu acho que é um nome que se encaixa, mas muito mais, inclusive pelo patamar financeiro, me parece o mais baixo desses três. Silas, acho que é um treinador um pouco mais caro do que Leston nesse momento. E ele repete, na hora que você saiu, te falasse, nem foi o Corujão Coral, não, que Santa Cruz de vez em quando bota anúncio depois de meia-noite mesmo. Esse aqui foi realmente, como você falou, 10 e pouco, agora com todo mundo já largando pro feriadão, mas assim, só lamento, né? E no caso de Leston, ele me lembra muito o anúncio de Júnior Rocha, no ano passado, para comandar o Santa Cruz em 2018. Era um treinador que estava no Luverdense, ou seja, da mesma Série C, como Leston teve agora no Botafogo, só que o Santa estava caindo para a Série C, né? Ele estava indo da Série B para a Série C, ou seja, Júnior Rocha era um treinador para arrumar a casa, porque seria um patamar diferente do Santa, um patamar mais baixo, com um orçamento menor, e acabou sendo muito menor do que se imaginava. E eu acho que Leston, ele tem essa característica semelhante. Agora ele chega com algumas obrigações de metas, assim, não ele, o clube como um todo, se a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas ele chega com o Santa Cruz já, entre aspas, estabilizado no patamar, que é um patamar, inclusive, muito baixo, né? A última vez que a direção falou em metas sobre a folha é de começar o Pernambucano na casa de R$ 200.000, que talvez seja um pouco abaixo do que o Náutico, e talvez 10 vezes abaixo do que o Sport possa ter, 1 milhão e meio, 2 milhões o Sport deve ter no ano que vem. E semelhante a folhas do interior, o Central, que recentemente também anunciou um treinador, Estevão Soares. Vai ser R$ 150.000. Olha a diferença. O Central com 150 mil, o Santa com 200 mil. Para mim, isso aí é empate técnico, quase assim, em relação ao nível dos atletas. E o máximo planejado pelo Santa, se o time tiver uma receita ok, se as coisas derem certo, é ter 300, pelo menos R$ 300 na Série C. Ele tem que trabalhar com a base, mas não só a base do Santa. Não significa pinçar jogadores do sub-20, do sub-17, até do time de aspirante que jogou. Não é isso, não. É pinçar jogadores jovens do futebol brasileiro com esse nível de orçamento que o Santa vai ter, de forma consciente, que eu tenho certeza que ele tem isso. Até porque, na verdade, o Botafogo, o último trabalho dele, foi até semelhante. Ele também chegou no começo da temporada, ele participou da montagem do time do Botafogo da Paraíba, que é um orçamento próximo do Santa, ou por uma questão mais de organização, talvez estivesse até melhor, porque o Santa tinha muitas dívidas, vinha caindo, estava num processo diferente do Botafogo da Paraíba, que já estava estabilizado, né? Só que para Leston, ele chega com, como eu tinha falado, em relação às obrigações, tudo isso vai passar pelo desempenho logo no começo do ano, que foi inclusive o que minou o trabalho de Júnior Rocha. Além dos resultados, o time que ele montou não deu liga. Foi um time repleto de empates no Pernambucano. Passou para as quartas de final, porque, pelo amor de Deus, o campeonato de 11 passando 8, mas ainda assim passou para uma condição tão ruim que enfrentou teve um clássico nas quartas de final e acabou eliminado pelo Sport. Mas o que pesou no trabalho de Júnior Câmara foi, sem dúvida, a eliminação precoce na Copa do Brasil, naquela ocasião, para o Fluminense de Feira de Santana. O jogo foi fora de casa, um jogo até difícil, mas precisou até cair na primeira fase e perdeu uma renda vital para o clube e que depois se mostraria vital no Náutico. Por isso que eu acho que, inclusive, talvez seja até chato para o torcedor do Santa ver isso, mas eu enxergo dessa forma que o Náutico é o que o Santa Cruz precisa observar, o trabalho que o Náutico fez esse ano. Porque não ter a Copa do Brasil foi o aperreio que o Santa teve no ano inteiro. E a Copa do Brasil, ela viabilizou o Náutico a temporada inteira, para um título pernambucano, para reforços acima do padrão e o acesso à Série C que não veio. Por um detalhe, porque a campanha foi boa depois de uma recuperação no retorno. O Santa Cruz, inclusive, vai ter que passar por isso. Não dá para cair na primeira fase da Copa do Brasil, mais uma vez, num torneio que está pagando tanto. Agora, é uma obrigação que é dele, mas é do clube, ou seja, ele vai chegar com essa meta, mas assim, vai ter que conviver com isso. Vai ter que montar o time. Porque o Pernambucano não vai ser um trabalho muito grande. Se em 2018 o campeonato de 11 passava 8, em 2019 é pior ainda. Campeonato menor de 10 times passando 8. Não tem como não se classificar. Mesmo que seja uma campanha tão ruim como foi a de Júnior Rocha. Então o foco vai ser na Copa do Nordeste, que também passa 4 de 8 no grupo. Ou seja, são duas classificações bem acessíveis, tanto a Copa do Nordeste quanto a do Pernambucano. Então eu enxergo a Copa do Brasil com idade para Leston, que vai ter que saber mexer num clube que possivelmente terá problemas financeiros, porque é uma rotina do Santa. Ele é um treinador novo, como João falou, de 40 anos. Na verdade, não sei se o João falou na abertura que a gente estava conversando antes, mas ele é um treinador de 40 anos, com 8 já como treinador. Começou muito novo, com 32. Isso como futebol profissional, porque ele já vem trabalhando na base desde quando já, na casa dos 20 anos ainda. Mas de clube de massa, ele nunca teve um clube do tamanho de Santa Cruz. E isso pesa, como pesou, inclusive, para Júnior Rocha. Como pesou para Júnior Rocha. E isso é outra coisa que ele também vai ter que saber conviver. No blog, eu até fiz um post já sobre essa contratação, e eu trato lá na questão de começo e recomeço, um recomeço para o Santa, que tem um cenário muito parecido com o de 2018, técnico e financeiramente, com a chegada de Júnior Rocha, e um começo para Leston, que é um começo de novo patamar. Ele teve uma passagem breve no Remo, em 2016, já trabalhou no próprio Botafogo da Paraíba, foi campeão paraibano, mas assim. Embora respeite a torcida do Remo, mas assim, um clube do tamanho de Santa Cruz, eu acho que é o maior que ele vai ter até agora. É um nível de cobrança maior, até porque o centro é maior, assim, independentemente do Remo ou do Santa, mas o centro do Recife é um centro maior do que Belém do Pará. Então, é o maior centro de futebol que ele vai trabalhar. Então, isso pesa. O tipo de cobrança, o tipo de trabalho que ele vai ter que fazer. Então, ele vai passar por, ou seja, vai ser um teste muito grande para ele. Ele topou. Vamos ver como é que fica, né?
E aí, só antes de passar a palavra para Fred, eu vou aproveitar para ler o currículo, caso tu já começasse a falar aí que ele trabalhou no Remo, enfim. O Leston tem 40 anos, é de Divinópolis, né, de Minas Gerais. Então ele começou justamente lá em Minas, né, no Guarani de Minas Gerais. Aí passou por Madureira, Tupi de Minas, que foi quando, em 2015, ele conseguiu um acesso da Série C para a Série B. Esse foi já é também um ponto positivo do currículo dele, já que Santa Cruz mais uma vez já está a Série C, então está trazendo um treinador que já conseguiu esse acesso. Aí passou pelo Remo, como você falou. Mojimirim, Vila Nova de Minas Gerais, mais um clube mineiro, Moto Clube, e aí ele chega no Botafogo da Paraíba, que foi o clube aqui, pelo menos aqui para o Nordeste, foi que o revelou, mas sem dúvida nenhuma, Santa Cruz é a grande chance da carreira dele. Tanto é que ele está encarando assim, porque a negociação com o Santa foi muito rápida, né? Foi 2 dias de negociação. Isso mostra o quanto o treinador está encarando esse desafio como o maior da sua carreira, grande chance. E aí, Fred, vou pegar esse gancho justamente para passar para você sobre essa questão do Santa Cruz estar trazendo um treinador, digamos, para até colocar iniciante, não tem tantos anos de carreira, e tendo sido a sua maior oportunidade na profissão, né? Você acha que isso, para o Santa, é positivo você trazer um treinador com fome, digamos assim, ou você acha que a falta de experiência do Leston pode ser um fator negativo?
Fala, João, Cássio, Diego aí na base. João, é o seguinte, eu antes de entrar na resposta propriamente dita, eu diria que no final das contas o Santa praticamente não tem escolha. Não é uma situação financeira que permite ao clube um leque de opções que com perfis tão diferentes assim do de Leston. A gente viu o Santa especulando, ou pelo menos os bastidores circulando notícias como Silas, né, que passou pelo Náutico, como Klemer. Eu acho que são treinadores que até têm uma característica diferente. Silas tem uma rodagem um pouco maior, Klemer vem do Sul, traz um outro mercado, mas eu acho que para a realidade financeira do Santa era meio que necessário um treinador que tivesse trabalhado nos últimos anos no futebol nordestino. E Leston tem essa característica, ele vem do Motoclube e do Botafogo da Paraíba. Sem nenhum grande trabalho no currículo, tá? O acesso com o Tupi, como você já citou, é a melhor referência. Porque no Botafogo do ano passado ele conquistou o título paraibano, mas esse título paraibano do Botafogo, todo mundo viu a série de denúncias que o Fantástico trouxe, então é um título completamente suspeito. Não pelo treinador, ele não tem nada a ver com isso. Mas todo mundo viu as denúncias que aconteceram, de um esquema de compra de arbitragem, de favorecimento para o Botafogo, inclusive. Então, isso tudo vai correr na justiça. Foi uma matéria muito contundente, né, que a Globo trouxe, já trouxe no Fantástico, já colocou no Esporte Espetacular. Esse processo está andando. E, de certa forma, isso tira um pouco do peso, tá? Eu diria até que tira consideravelmente o peso do título paraibano, que já não era lá grande coisa para servir de base para o Santa Cruz escolher seu novo treinador. O trabalho dele na Série C foi um trabalho que começou interessante, mas depois o trabalho entrou em colapso e o Botafogo precisou fazer o ajuste. Só depois da demissão dele o time se restabilizou e passou, né, para a fase final, quando teve aquela eliminação dramática, né, sofrida e amarga contra o Botafogo de São Paulo. Então, assim, o que eu vejo é que o Santa Cruz tem uma restrição muito grande de mercado e um perfil que deve ter sido previamente escolhido por aqueles que fazem o futebol do clube. Eles queriam um treinador do Nordeste, um treinador mais simples, mais feijão com arroz. A experiência com o Júnior Rocha, que para mim, tá? Se você ouvir o telecast de anúncio dele no ano passado, eu não me lembro se eu participei do telecast, mas se eu tiver participado desse telecast, vai estar lá essa minha opinião. Se não, em qualquer podcast, logo depois do anúncio dele, eu tratava de forma muito mais otimista. Eu acho que Tininho, ele acertou em cheio na escolha de Júnior Rocha. Se deu errado, é um outro ponto. A gente não tem como comentar obra pronta, né? A gente, quando se coloca para fazer uma prévia, a gente se baseia nos trabalhos recentes, no tipo de metodologia, naquilo que o treinador pensa, naquilo que o treinador coloca em campo. E Júnior Rocha, boa, demonstrava isso no Luverdense, mas que precisava, e no próprio Luverdense já tinha ficado claro, que precisava girar, saber girar a chave quando a situação pedisse. E no Santa Cruz ele não conseguiu fazer isso. Ele foi, eu diria até que ele foi um radical dentro do seu conceito. Isso inviabilizou o trabalho dele, tá? O Santa poderia ter ido mais longe, como do Brasil, poderia ter tido um time mais competitivo se em alguns momentos Júnior Rocha tivesse colocado uma outra forma de montar seu time em campo. Quando ele fez isso, já tinha um dano muito grande, nada andou, porque havia um trabalho plantado até ali e fora da, seu, da sua margem de segurança, que na verdade é uma margem de extrema insegurança, Júnior não conseguiu ser eficiente. E agora o Santa traz um técnico muito mais feijão com arroz. É um técnico novo, um técnico que não tem como marca registrada um futebol envolvente, um futebol moderno. Tem como marca registrada um futebol competitivo e um futebol construído com os recursos que o Santa dispõe. É, não, eu não acho que seja fácil para o torcedor do Santa Cruz assimilar essa realidade. Eu acho que quando o time está na expectativa de anunciar um treinador, você passa um longo tempo aí de inatividade no futebol, esperando o trabalho, você sempre espera que um novo treinador traga uma esperança, que um novo treinador abra um caminho. E, sinceramente, eu não acho que tem nenhum torcedor de Santa Cruz, nesse momento, achando que o nome de Leston abre um novo caminho, traz uma nova esperança e que coloca o Santa Cruz numa condição diferente. Muito pelo contrário, eu acho que o nome de Leston é um nome de adequação de realidade. Os reforços serão compatíveis com o nome do treinador. Então, a gente vai ter um Santa Cruz em 2019 muito mais próximo, tá? Muito mais próximo de um clube do Nordeste que está mais habituado, né? Que está mais, que tem mais a cara da Série C. Porque o Santa Cruz não é um clube, ainda que esteja passando a maior parte dos anos na Série C, se você pegar aí o recorte, é a divisão que o Santa Cruz mais jogou, né, nos últimos tempos. O Santa não tem cara de Série C. O Santa não tem DNA de Série C. Tá? Diferente do Botafogo da Paraíba, do 13, do ABC, que são clubes que têm mais essa cara do Confiança. E o que eu vejo para 2019 é um pouco parecido do que a gente via do Náutico para 2018, né? Quando o Roberto Fernandes chegou e assumiu, e todo o golpe de realidade, né? O choque de realidade que ele trouxe. Eu acho que o Santa, de certa forma, ele vai viver essa realidade de forma mais crua agora em 2019 do que em 2018. Tá? Enquanto o Náutico segue um outro caminho, porque o Náutico é incrível como os clubes, em situação financeira tão próxima que estavam no início do ano, terminam, a temporada e consequentemente, recomeçam a temporada seguinte numa diferença tão grande de estrutura, de organização, e até de perspectiva mesmo. Lógico que bastam 3, 4, 5 jogos para isso tudo mudar. Mas eu vejo de uma forma muito fria, digamos assim, e muito crua essa contratação do ex-técnico do Botafogo da Paraíba. É uma contratação de adequação. É difícil assimilar isso, mas é necessário.
É, Fred, então, só para pegar esse teu gancho aí, para dar uma opinião minha rápida, até porque você já falou bem, e Cássio também, mas só pegar essa questão de adequação e para basear, porque eu particularmente gostei do nome de Leston e também pegar uma comparação que você fez com o Júnior Rocha. É, se botar na balança os dois nomes, tá, diante da realidade atual do Santa, eu acho que o nome de Leston se encaixa até melhor. Porque é um cara que conhece a região, é um cara que trabalhou aqui do lado, é um cara que trabalhou com a base, que é outra coisa que o Santa Cruz vai precisar muito. O Santa Cruz vai utilizar muito jogadores da base, e ele é um cara que trabalhou muito essa questão de base em outros clubes. Então eu acho que se a questão de Júnior Rocha, com aquele conceito que ele tinha de futebol, de posse de bola, enfim, ele não conseguiu encaixar a bolinha na bolinha. Era sempre a
Use o
bolinha.
seu slogan.
É o toquinho, toquinho,
Use o seu
fumo.
slogan para. Perfeito.
O estilo toquinho, toquinho, fumo by Fernando Diniz, que não se
Deu
encaixava
uma
o Santos.
recuada. Em
O Santa.
2018, deu esse estilo, deu uma recuada.
Não, não,
Porque
mas no
não,
começo.
em todas as esferas, o Santa Cruz
Total.
melhorou muito depois da saída de Júnior Rocha, não com o PC, mas com o Roberto Fernandes, pelo menos se tornou competitivo, um time com mais gana, e no Atlético Paranaense, que é o maior expoente, é bullying, a
Não é bullying.
transformação
Exatamente. Então, assim, naquele conceito do Santa, para o Santa começar a temporada 2018 com o Júnior Rocha, era isso que você, que Fred falou, que é a questão do choque da realidade, talvez ele não existisse tanto, porque você foi pegar um treinador que tinha um conceito que não se aplicava à vida real. Era um conceito muito de teoria, muito de FM, de jogo de videogame, e não se encaixava à vida real. Aí houve uma ruptura, o Santa Cruz deu um choque de realidade do Santa. Eu acho que o Santa começa a temporada de 2019 numa situação tão difícil quanto começou a desse ano, só que deu tapa de realidade, né? Chegou finalmente esse tapa de realidade. E Leston se encaixa nessa realidade mais difícil, nessa realidade mais crua de Série C, de 13, de Botafogo da Paraíba, que é, infelizmente, o contexto que o Santa Cruz está inserido hoje, como o Náutico também está inserido, ainda está inserido na Série C, mas com um pouco mais de, terminou o ano um pouco melhor. Mas eu acho que é por conta dessa realidade. É um cara que, como a gente já falou aqui, já trabalhou na Série C com campanha vitoriosa, tudo bem, no Tupi, que é um time que tem, não tem um décimo da pressão que tem o Santa Cruz, mas foi uma campanha vitoriosa. E o Santa Cruz, para contratar jogador, para montar o seu elenco para a Série C, ou para a temporada de 2019, vai ser, além de utilizar a base, algo que o próprio Leste já fez, vai garimpar jogadores basicamente da região, assim, jogadores baratos, que também é um mercado que o Leste conhece. Então, eu particularmente, eu acho que a gente não é engenheiro de obra pronta, assim. A gente tem que falar antes e depois ver se a gente acertou ou não na nossa previsão. Eu acho que o Santa Cruz começa na escolha do treinador, foi uma decisão mais correta do que foi a escolha do Júnior Rocha. Eu acho que ele tem foi uma boa aposta. Vamos ver se essa aposta vai se concretizar ou não. O que é, assim, é difícil porque a vida do Santa Cruz é difícil. O Leston, ele sabe o tamanho da bronca que ele tem pela frente. Não é fácil você pegar um clube do tamanho de Santa Cruz e desenvolver um bom trabalho, que é o que se exige do Santa Cruz, mas não é fácil pela realidade do Santa. Agora, e outra coisa que eu vejo, assim, é que pelo rápido passagem que eu vi no Twitter, rede social, do anúncio do Santa, eu acho que o próprio torcedor do Santa também está encarando melhor essa realidade. Ele sabe hoje o buraco que o Santa Cruz está, e eu acho que o Leston começa sem muita resistência por parte da torcida. Para começar o trabalho, não. Mas é óbvio que vai depender das contratações, dos primeiros jogos e tal. Mas eu acho que foi um nome bem aceito, digamos assim. Eu acho que, para a realidade do Santa, o próprio torcedor do Coral foi um nome bem aceito. Pronto, e a partir daqui, os três aqui já fizemos a nossa análise da visão inicial da contratação do Leston, e agora a gente vai para o próximo passo, né? Porque o treinador vai chegar, o Santa Cruz deve se reapresentar para início de pré-temporada no final de novembro. Né, os jogadores se apresentam, inicialmente, inclusive deve fazer uma parte dessa pré-temporada fora do Recife, porque o gramado do Arruda está sendo recuperado. E o Santa Cruz anunciou o treinador no dia, no, nas últimas horas, no dia 1º de novembro. Vai ter um mês para iniciar de fato os trabalhos de campo, né, exame médico e tal. Então vai ter um mês para montar o seu elenco, a montagem da base do elenco. Vai ter muitos jogadores da base, mas alguns jogadores vão ser contratados. Outros, poucos ficaram da Série C, né? Pipico talvez seja a principal referência aí. Mas o que é que vocês esperam, assim, de contratações? Vocês acham que o Leste vai indicar alguns jogadores que trabalharam com ele no Botafogo da Paraíba? Você acha que o Leste pode entregar alguns jogadores lá do futebol mineiro, já que ele é mineiro, trabalhou muito tempo lá? O que é que vocês esperam? Vou começar por ti, Fred. O que é que tu acha que... Como é que vai ser essa base da montagem do elenco by Leston Júnior?
João, primeiro ponto, que já foi até falado, acho que por todos nós, pelo menos por mim e por você, já foi ressaltado que Leston significa uma clara incursão do Santa ao mercado da Série C do Nordeste. Então, eu vejo que as principais possibilidades de contratação são de jogadores da região, sejam do Botafogo, sejam de adversários que o Leston e o próprio Santa Cruz
Mestre Aurélio.
cruzou. Veja.
Qual a
Boa
idade?
pergunta.
Mas veja só. Já tem seus 30 e altos, né?
30 altos. Eu não
30
traria,
altos.
tá? Eu não
Eu também
traria.
não. Eu também não.
Foi importantíssimo para o Botafogo.
Mas veja só. É um nome. Cássio lembrou aí, trabalhou com Leston. Eu não duvido. Eu não duvido. Também não
34.
duvido.
É que a turma pensa que aquele cara é contemporâneo de
Duval,
De
pô.
Marcelinho Paraíba. De
Ele tem
Duval.
quantos
É
anos?
não, pô. 34, pô.
Como,
É
meu irmão,
porque é
nasceu
porque.
nasceu na mesma cidade do Duval, só pode, velho. 34.
1984. É foda. Marcos Aurélio sempre teve esse problema. Ele sempre pareceu ser um cara muito mais velho, com muito mais tempo de carreira do que de fato tem. Porque o cara é baixo, ele é meio baixinho, 1,67, geralmente é meio atarracado, né? Mas
Então,
não é
é um
cansado.
nome, é um nome que a turma
Pelo
vai
menos
atrás, né?
em relação à idade, não é cansado. Agora, tem contrato renovado com o Botafogo, né? E não sei como é que você diria, não, mas esse é um treinador que foi até, ele foi até, se eu não me engano, emprestado para o Sampaio Corrêa, né? Embora tenha renovado com o Botafogo. Mas não sei se viria. Nem sei se, na verdade, será
É,
indicado por lá. Foi só, na verdade, um jogador principal do time que ele treinou.
veja só, Marco Aurélio teve um desempenho bom na Série C, bom sobretudo pela efetividade, né? A gente assistindo as partidas, a gente não via o Marco Aurélio participativo, trabalhando as jogadas, mas a gente viu o Marco Aurélio extremamente decisivo. Foi importantíssimo em várias partidas do Botafogo. Ainda que tenha sido o vilão, né, da eliminação, mas um vilão que os torcedores do Belo perdoaram, tá? Entenderam a importância dele para a campanha, entenderam que o futebol ele é feito de falhas humanas também. Marco Aurélio falhou na decisão contra o Botafogo duas vezes,
Errei um
perdeu
pênalti em
dois
cada
pênaltis,
estádio, né?
perdeu dois pênaltis e um jogo tão decidido de forma dramática, foi ele sim o fator determinante. Mas eu não, quando eu digo que eu não apostaria nele, porque se a gente está falando aqui em adequação no Santa Cruz mais próximo dessa realidade, de uma folha de 200 mil, de um time de jovens, de um time de boas promessas no Nordeste, né, de jogadores que estejam dando os primeiros passos ascendentes de suas carreiras, eu acho que era melhor, sobretudo nesse começo do ano, não cair na tentação de trazer um medalhão, um homem de bola
Mas não seria justa,
parada.
Fred, mais rapidinho, mas não seria justamente um jogador como Marco Aurélio para dar um equilíbrio, não? Se o time do Santa Cruz tem que ter uma média baixa de idade, porque vai utilizar muito, muito garoto. Um cara como Marco Aurélio, não é que seria justamente o equilíbrio, não? Lembrando que o Santa Cruz deve renovar com o Vitor também, né? Vitor está muito perto da renovação. Então você
Marcos
teria
Aurélio bate escanteio bem, bate falta
dois
muito
jogadores aí
bem,
para equilibrar.
tem visão de jogo.
É.
Não, consigo enxergar ele como, para esse Santa Cruz, um clube de 200 mil reais de folha. Na verdade, eu acho ele caro. Na verdade, eu acho que ele comeria boa parte dessa folha do Santa, que é muito baixo.
Não, ele iria para o teto, né? Ele não deve ganhar menos de 30 mil.
Não, eu acho que ele, além do teto do Santa, veja, uma folha de 200 mil reais, eu acho que o Marcos Aurélio já ganha mais do que o teto de uma folha de 200 mil reais.
É, veja só, 200 mil é para o elenco inteiro. Então você vai ter jogadores aí de 8, de 7, de 12, de 11, de 15.
De
E não pode
3.
ser muito. Não pode ser muito mais do que isso. E assim, sabe, João? E Cássio? Tirando a Copa do Brasil, e Cássio já falou tudo sobre a Copa do Brasil, tirando a Copa do Brasil, que é fundamental avançar aí pelo menos uma fase, pelo menos uma fase, duas seria o ideal, mas pelo menos uma. Tirando a Copa do Brasil, as outras competições, o Santa tem que usar para entender o máximo, né, para conhecer o máximo do potencial dos jogadores que ele tem, seja da base, sejam apostas que venha fazer com baixo custo. E quando eu estou falando isso para o Santa, eu estou falando isso para o Náutico, eu estou falando isso até para o Sport. Tá? Mesmo que o Sport fique na Série A, mesmo que o Sport fique na Série A, tendo que o Campeonato Pernambucano ele seja utilizado e ser melhor seus jogadores. Porque chega lá em setembro, na decisão da Série C, e o Santa, se precisar colocar um lateral direito, um zagueiro, um volante da base, viu esse menino jogar duas, três vezes, uma vez, tá? Então o Santa Cruz, já que vai jogar a Copa do Nordeste, é muita competição, é jogo o tempo todo, vai ter que fazer um elenco grande. Então que faça um elenco com garotos, com promessas, e que coloque em campo. Se perder, perdeu. Sabe? Se perder, perdeu. como o Cássio falou, tá 5-8 no estadual. O Santa vai se classificar. E depois vê o cruzamento, tá? Depois vê. Porque ser campeão estadual não muda a vida de ninguém. O Náutico foi campeão pernambucano. O Náutico que tinha todo aquele drama, aquela longa espera pelo título. Começou a Série C mal, o Roberto Fernandes voou rapidinho. Sabe? Então não muda a vida de ninguém. Por isso que eu acho que o Santa tem que pautar suas contratações no patamar em que a média salarial seja respeitada para o elenco, para a folha, tá? Que não tenha um elenco tão desigual e que coloque todo mundo para jogar, mas coloque mesmo 5, 6, 7 vezes, porque aí vai conhecer melhor o jogador. A gente viu uma temporada que um jogador da Série D é titular do time que tem a quinta melhor campanha no retorno da Série A, que é Juninho Quixadá. A gente está vendo o Sport ser transformado por um jogador da Série C, Marcão, e um jogador da Série B de time que está lutando contra o rebaixamento, que é Jair. Então, assim, procurando, acha. E procurando a partir de agora. Ou que já esteja procurando a partir de agora, comece a anunciar os nomes e a fechar. Porque Roberto Fernandes, ano passado, o Náutico lembrou muito bem. Série C termina cedo, para a maior parte dos times, e as renovações começam cedo, e as formações de elenco começam cedo, e daqui a pouco começa a vir para o mercado os times do Rio de Janeiro, que não jogam nem Série C, que estão abaixo disso, mas que ganham a cota para o Campeonato Carioca muito maior do que Santa Cruz e Náutico e outros times do Nordeste têm para esse início de ano. E vem do Rio de Janeiro, e vem de São Paulo. De São Paulo é até um nível até maior. Mas Madureira, Volta Redonda, Friburguense, times de Minas, como o próprio Tupi, esses times vêm para o mercado e vão disputar jogadores tendo mais dinheiro. Então Santa Cruz tem que se antecipar, tem que fazer sua base agora, nos próximos 20 dias, e depois colocar para jogar. Eu acho que isso é que resume aí o próximo passo Santa Cruz. Junto com o técnico, para mim já está traçado o perfil do time. Para mim a contratação de Leston, ela traz junto o DNA do Santa de 2019.
Pronto, então, quem quiser falar mais alguma coisa, fale agora o Carlos para sempre. Eu vou ter só fazer um levantamento aqui do... Uma coisa curiosa, só para terminar. O Leston, a última vitória dele, porque ele foi demitido do Botafogo da Paraíba durante a Série C, né? E de lá para cá ele não conseguiu mais nenhum emprego, ele está desempregado desde de junho. A última vitória de Leston foi em cima justamente do Santa Cruz. Uma vitória de 3-2 no Arruda, pela Série C. Aí depois disso ele perdeu para o Atlético do Acre, empatou com o Globo, jogando em casa, e foi demitido. Então, o Leston, por essas coincidências do futebol, a última vitória dele como treinador foi justamente em cima do novo clube que ele vai dirigir, que é o Santa Cruz. Companheiros, mais alguma coisa, Cássio? Vai falar agora ou vai ver o filme, Cássio?
Não, finado, meu amigo. 1 da manhã, pô. Feriado. Uma do Santa Cruz vai estar amanhã também. Alguns poucos na madrugada. Bora pegar esse feriado também.
Bora.
Chegaram os novos episódios de House of Cards no Netflix. A série desandou um pouquinho, mas...
Foi, sabe? Eu sabia. Vou assistir, sabia não. Fred, tu tá comigo...
Última temporada. 8 episódios só.
Se anima muito não, porque hoje, ainda nesse feriado, tem outro programa pra gravar. Então de hoje tem.
Hoje tem, que agora é torcer por quem, né?
A gente já
ligou o modo desespero.
Há muito tempo. Companheiros, então vou lá. Diegão, passa a régua aí. E até a próxima.
Tranquilo, abraço. Vou deixar.
Então um abraço aí pro boa sorte pra Leston Júnior no Santa Cruz. E um abraço pros tricolores. Até mais.